Esta é a Rádio Paulistano.
Olá, ouvinte da Rádio Paulistano. Eu sou Andrea Bonadil, psicóloga clínica do podcast Saúde Mental, um espaço de cuidado para compartilharmos reflexões e trocas de ideias sobre este tema tão importante e abrangente. Hoje vamos falar sobre o resgate das virtudes na promoção da saúde mental. E vamos conversar com uma pessoa muito especial. Ela acredita que saúde mental não se constrói apenas tratando sintomas, mas também cultivando aquilo que existe de mais humano dentro de nós. Em tempos marcados pela ansiedade, esgotamento emocional e pela superficialidade das relações, nossa convidada propõe um caminho diferente. O resgate das virtudes humanas como ferramenta de fortalecimento emocional, equilíbrio interior, transformação social e a promoção da saúde mental. Jornalista, escritora, palestrante, pós-graduada em Ciências da Família e Psicologia Familiar, ela dedica seu trabalho a compreender como as virtudes impactam profundamente na promoção da saúde mental e qualidade das relações humanas. E hoje vamos falar sobre o que talvez esteja faltando silenciosamente no mundo contemporâneo: sentido, conexão humana e virtudes. Em uma era em que o mundo parece emocionalmente cansado, falar sobre virtudes pode soar quase revolucionário. Mas talvez seja justamente aí que esteja uma das chaves mais importantes para a promoção da saúde mental. É também presença de sentido, presença de humanidade, presença de valores que sustentam a alma em tempos difíceis. Uma conversa profunda sobre emoções, humanidade e o que ainda pode nos fortalecer em um mundo tão adoecido emocionalmente. Temos a honra e o privilégio de conversar com Letícia Tavares Chiavalotti, esposa do Maurício, mãe do Miguel e Rafael e autora do livro O Livro dos Hábitos que Mudam o Mundo, Virtudes para Jovens e Leitores. É também mentora de mães na busca por amadurecimento nas relações e na educação de filhos com base em virtudes. Seja muito bem-vinda, Letícia. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. É um grande prazer tê-la aqui conosco.
Eu agradeço essa oportunidade. É muito bom poder falar sobre virtudes num momento em que o mundo precisa tanto de resgate de valores, de uma vida familiar mais unida, mais cheia de sentido, onde as pessoas realmente estão perdendo a conexão. Marido com a esposa, com os filhos, e é uma alegria poder trazer esse tema aqui.
Muito obrigada. As pessoas estão, não sei se existe essa palavra, eu sei que não existe, mas desbussoladas, né?
Exato.
Não tem, perder um pouco o sentido.
Exato.
Das coisas,
exato.
Né? Falando aqui um pouco sobre saúde mental, esse é um tema muito abrangente. Ele envolve várias áreas e pode ser entendido sob vários aspectos. Na filosofia, na psicologia, na psicanálise, na psiquiatria e também em outras abordagens e reflexões, como, por exemplo, o estudo mais aprofundado das virtudes na promoção da saúde mental. E devemos ressaltar aqui a importância, Letícia, da interlocução e trocas entre os diferentes saberes sobre este tema,
sim,
né? Então é muito importante ressignificar a definição de saúde mental, como você bem apresenta no seu trabalho, não só como a ausência de doenças, mas sim ao bem-estar físico, psíquico, social do indivíduo e como estamos lidando com o nosso sofrimento psíquico. Então, Letícia, como a gente havia conversado aqui nos bastidores, sabe-se que o Brasil, ele vive uma crise silenciosa de saúde mental e é considerado o país mais ansioso do mundo. Ele está em primeiro lugar no ranking mundial sobre este aspecto. Entre 2014 e 2024, o atendimento a crianças entre 10 a 14 anos no SUS aumentou quase 2.500%. E entre os jovens de 15 a 19 anos, o índice é ainda mais expressivo, alcançando 3.300%. É assim, assustador, né?
Sim.
Em 2024, dados indicaram que os registros de ansiedade entre crianças e jovens superaram os de adultos pela primeira vez na vida. Ficamos, inclusive, no ranking também entre o quarto ou quinto lugar no número de depressivos no mundo. Letícia, a que você atribui as causas desse índice tão preocupante e alarmante?
São três causas principais. Primeiro, as crianças pararam de brincar ao ar livre. Jonathan Haidt, que é um psicólogo americano, no seu livro Geração Ansiosa, ele descreve esse fenômeno de uma maneira com muitos detalhes. Porque a gente acha que tudo isso aconteceu por conta da pandemia, mas o Jonathan Haidt, ele fala o seguinte: muito antes da pandemia, com o advento do smartphone, as crianças pararam de brincar ao ar livre. O que isso significa? Que elas estão confinadas dentro de casa, num apartamento, ou nas suas casas, principalmente no seu quarto, com uma ideia de conexão que não é real. Então, elas estão jogando online, videogame, elas estão nas redes sociais, mas elas não estão brincando, utilizando o seu corpo. O que isso significa? Significa que nós reprogramamos a infância. Esse é o termo que ele usa. Quando uma criança, ela deixa de brincar ao ar livre, ela está deixando de desenvolver habilidades humanas importantíssimas que nos trouxeram até aqui, como, por exemplo, o limite do seu corpo. Então, se ela está subindo, por exemplo, num escorregador, ela precisa entender que aquele degrau tem um certo tamanho e que ela precisa levantar a perna num certo limite para conseguir subir naquele degrau, e que se ela for muito rápido naquele escorrega, ela vai cair. Se ela for mais devagar, ela vai se proteger. Tem um outro amiguinho que tá ali com ela e que, de fato, vem para cima dela porque quer o espaço dela na fila e ela precisa. Não, aqui não. Ela precisa se defender, defender o espaço dela. Então, ela vai entender não só o limite do corpo dela com relação àquele escorregador, como o limite do corpo dela com relação ao outro. E isso faz com que a criança, ela desenvolva habilidades importantíssimas como respeito, como empatia, como descobrir os seus próprios limites e o que ela precisa fazer para superar esses limites ou não. Aqui é o meu limite, eu não vou ultrapassar esse limite. Quando nós deixamos de expor as nossas crianças a esse ambiente, a gente está fazendo com que os nossos filhos, né, com que as crianças, elas percam essa capacidade de desenvolver essas habilidades. E mais do que isso, observe que todas as crianças, ainda que brinquem ao ar livre, elas estão sendo monitoradas.
Sim, o tempo todo.
Ou pelos monitores de uma festa, ou pela babá, ou por uma avó que não consegue, sabe? Porque a avó tem esse sentido de proteção, né? Não quer que a criança...
Super proteção, né?
Não quer que a criança rale o joelho, não quer que a criança, de repente, brigue com um amiguinho. Só que tudo isso faz parte do desenvolvimento. E aí, o que a gente observa? Que essa falta de brincadeira ao ar livre, ela traz consequências muito sérias. Porque essas crianças, elas ficam confinadas dentro das suas casas. Os pais muitas vezes fazem isso, muitas vezes com boa vontade, porque, nossa, assim meu filho tá protegido, tá seguro e tudo mais, nesse ambiente, ainda mais em grandes cidades.
Tem-se a impressão que está seguro, mas dentro do
tem-se
quarto...
Tem-se a impressão, mas não está seguro.
De forma
não
alguma.
Não tá seguro porque ele está exposto a um mundo que você não tem controle.
Exatamente.
E o que é pior? É um mundo que não oferece limite. Então, assim, eu entro numa rede social, eu coloco um xingamento, nada acontece comigo. Se eu xingo uma pessoa, um amigo, ao ar livre...
Tem consequências.
Tem consequência. Muitas vezes corpóreas. Então, e toda essa reprogramação da infância e da adolescência são grandes causas. A reprogramação, ela acontece em três fatores. Primeiro, pararam de brincar ao ar livre. Segundo, a ausência dos pais. Então, pais que querem dar aos filhos aquilo que não tiveram materialmente falando. Então, eu não tive condições de estar na melhor faculdade. Vou dar pro meu filho essa condição.
Custe o que custar.
Custe o que custar. Nem que eu tenha que trabalhar muito mais para isso. Só que este trabalhar muito mais para isso causa uma ausência dentro de casa.
Sim.
E aí, o que eu faço? Eu me cerco de uma série de trabalhadores. Então, motorista, babá. Enfim, uma rede de apoio gigantesca. Eu não tenho nada contra a rede de apoio. O meu ponto é quando essa rede de apoio substitui o papel
exatamente.
Dos pais. Esse é o ponto. Porque é essa ausência dos pais que faz com que a criança se sinta insegura. O que acontece? A criança, todos nós nascemos com um pote dentro do nosso peito. Eu gosto muito dessa analogia. Um pote vazio. Que precisa ser...
Nutrido.
Nutrido com amor. Os primeiros a nutrirem esse amor são os pais. Quando os pais faltam com... E nutrir com amor não é dar coisas. Nutrir com amor não é dizer sim para tudo.
Muito pelo contrário. É um ato de amor você estabelecer limite para os seus filhos, né?
Exatamente. Só que o que acontece hoje? Muitos pais e mães afetivamente desequilibrados que projetam nos seus filhos essa necessidade de serem amados. Então, o que a gente observa hoje? Essa ausência do pai, que aí se sente culpado, tem desejo de ser amado. Então, de sim, sim, sim.
E é mais fácil no primeiro momento, mas a conta chega emocionalmente.
E aí, o que vai acontecer? Esse pai não forma esta criança. E aí, na adolescência, os problemas de saúde mental eclodem. Por quê? Porque este pote está vazio deste primeiro amor, que é o do pai e da mãe. O terceiro fator, o uso do smartphone. Observe que, mesmo nós, adultos, não conseguimos ficar 5 minutos num café olhando para o nada.
É verdade.
O que a gente faz? A gente já pega o celular. Eu tô falando de mim. Eu me observo nesse sentido.
Não, de nós nessa geração, né? Nossa
a gente
ferramenta,
não consegue,
muitas vezes, de trabalho.
Outro dia eu tava dirigindo e observando. E olhei no ponto de ônibus. Todo mundo estava com a cara no celular. Como é que a gente ficava no ponto de ônibus antigamente? Você conversava. Você observava as coisas à sua
volta. Olho
no
olho, né?
Hoje você não tem mais isso. E o ser humano, ele foi feito para se relacionar.
Exatamente.
E essas crianças, esses adolescentes, não estão se relacionando de verdade. E aí os problemas emocionais vêm. Ansiedade, depressão, uma série de...
Desamparo.
Esse sentimento de solidão. Porque no final do dia, a hora que ele desliga o celular... Que relação ele construiu?
Uma eterna insatisfação. Não tem relação.
Não tem relação.
É.
Então, esses três fatores contribuem para esse cenário caótico que a gente observa nas crianças e nos
adolescentes. As compulsões também, né? Essa questão alimentar também. Esses comfort foods, fast foods que as crianças...
É a sociedade do conforto. A verdade é, se a gente olha para os nossos antepassados, muito pouco tempo, a minha avó, por exemplo. A minha avó... Ela não teve acesso ao ar-condicionado. A minha avó passava frio, passava calor. Hoje, a gente nem passa mais isso.
Exato.
A gente modera o ar-condicionado para não sentir frio, para não sentir calor. Nós temos acesso a carros, né? Hoje, por exemplo, se você quer pegar um Uber blindado, um carro blindado de aplicativo, você consegue.
Sim.
Então, todas essas facilidades faz com que a gente não... saiba lidar com sofrimento.
Exatamente. As pessoas, tem algumas pessoas, né? Algumas pessoas pensam que felicidade é ausência de sofrimento.
Não é. É você conseguir passar pelo sofrimento sem deixar que ele te domine.
E ficar mais forte, sair dele mais forte,
exatamente. Só que dando tudo aos nossos filhos, a gente não está ensinando a eles que o sofrimento faz parte da vida. E que é importante que eles aprendam a lidar com esse sofrimento.
Exatamente. Né?
E aí depois a gente não sabe, mas eu dei tudo pra essa criança, eu fiz de tudo por ele.
Faltou a falta, né?
Esse o fato é o de você ter dado tudo... É que justamente ocasionou toda essa situação.
Nossa, maravilha, né? E como você bem disse, né? Um mundo acelerado que a gente vive, onde a ansiedade virou rotina e o silêncio interior parece cada vez mais distante, existe algo antigo, simples e profundamente humano que pode transformar nossa saúde mental: as virtudes. Falando aqui um pouco sobre o resgate das virtudes, Letícia, como um caminho seguro para a educação dos filhos e também para a promoção da saúde mental, qual seria o conceito de virtude? Como você define virtude aqui?
Virtudes são bons hábitos.
Tá.
Né? Quem diz isso não sou eu, é Aristóteles. Então, Aristóteles, há milênios, começou a observar a estrutura do ser humano. E ele percebeu que no coração do homem tem essas duas forças. Forças antagônicas, que ele chamou de vícios. Então, os vícios seriam as forças que nos leva para o mal. E eu tô sendo bem simplista. Por favor, os filósofos que estejam nos ouvindo, não me julguem. Eu tô tentando traduzir.
É só um bate-papo.
Eu tô tentando traduzir de um modo que as pessoas entendam. Mas essa força para o mal seriam os vícios. E a força para o bem seria a virtude. Então ele observa o seguinte: olha, existem pessoas que têm uma vida orientada para o bem, em fazer o bem, em servir os outros, em fazer a diferença positiva no mundo. E existem aquelas pessoas que são orientadas para o mal. Existem aquelas pessoas que escolhem o mal. Né? E o que Aristóteles traz dessa ciência das virtudes, ele foi nomeando esses vícios e virtudes. Então, para cada virtude, você tem um vício oposto. Né? Então, você tem um vício, por exemplo, da preguiça, né? Você tem uma virtude oposta, que é a fortaleza. né? Eu vou vencer a preguiça. Então, vou dar um exemplo clássico.
São exercícios para resiliência, para desenvolver resiliência.
Na verdade, as virtudes... Existe assim, as virtudes, elas são hábitos bons. Perfeito?
Tá.
Perfeito.
Uhum.
Tá. Só que a pessoa virtuosa não é só aquela que cultiva o hábito bom. Ela deseja aquele hábito. Eu vou explicar, vai ficar muito claro. Imagina assim, ó. Hoje meu telefone tocou o despertador 6 horas da manhã para eu estar aqui.
Tá.
Tá? A hora que tocou o despertador, uma força dentro de mim falou assim: nossa, sexta-feira eu tô tão cansada. Que vontade de ficar mais na cama, tá tão gostoso aqui. E tá bom? Uhum. Uma outra força falou, só que se você ficar mais 5 minutos, que é o que a preguiça tava pedindo, você vai atrasar a família inteira, porque você tem que servir o café, porque você tem que acordar as crianças e você tem que estar pronta X horas pra sair. Então, trate de levantar. Eu levanto. Só que eu levanto resmungando. Então, aqui, Aristóteles fala que você é contingente, você ainda não é virtuoso. Porque o virtuoso é aquele que levanta, que vence a preguiça, mas ele deseja aquilo. Ele consegue desenvolver no peito dele uma alegria, uma gratidão por levantar às 6 da manhã.
Mas vamos combinar que Aristóteles vivia em outra época.
O fato é que você tem que começar agindo, uhum, para depois desejar e ver os benefícios dessa atitude,
sim,
positiva.
Sim, sim.
Então, é todo um exercício. Você começa cultivando os bons hábitos e, com o tempo, você vai desejando esses bons hábitos. Porque o que nós precisamos pensar é: a nossa vida precisa estar orientada para aquilo que é bom. Porque, senão, é só um hábito que também pode soar um orgulho. Por exemplo, você, uma pessoa que chega todas as vezes no horário combinado, naquele café, no almoço e tudo mais. Certo? Legal. Uma pessoa, em tese, virtuosa. Ela
comprometida,
cumpre os horários, ordenada. Ótimo. Só que se ela joga na cara do amigo que chegou 15 minutos depois, nossa, você sempre atrasa e tudo mais, o que que ela tá... Ela não tá sendo virtuosa, ela tá sendo orgulhosa, na verdade. Ela tá usando daquele bom hábito pra se envaidecer. Então, isso não é virtude. Porque toda virtude, ela está ancorada na caridade. O que que isso significa?
E não no egocentrismo.
Exato. O que, uhum, que isso significa? Eu vou ser melhor não pra mim, mas pro outro.
Sim.
Uhum. E é isso que tá faltando. Porque hoje, o que que acontece? Mesmo quando eu sou bom em geral para fortalecer o meu ego. Para, de alguma maneira, receber algum tipo de elogio.
De reconhecimento.
De reconhecimento. Né?
É.
Né? Então, percebe que é um caminho árduo, mas é um caminho cheio de sentido.
Com certeza.
É um caminho cheio de sentido. E que nós deveríamos estar educando os nossos filhos neste caminho.
E, ao meu ver, deveria ser uma disciplina obrigatória em todas as escolas sobre virtudes.
Pouquíssimas escolas. Existe a escola que os meus filhos estão... trabalha a educação com virtudes, que é o que a gente chama de educação volitiva, que é a educação da vontade. Então, é como você...
Porque... Você ministra essas aulas, né?
Não. Lá tem uns... Assim, eu dou algumas palestras em algumas escolas irmãs das escolas dos meus filhos, falando sobre virtude para os pais, porque essas escolas, elas, em geral, o que que elas fazem? Elas dão formação para os pais.
Ah.
Elas não falam só de virtudes para as crianças, porque não adianta falar de virtude para criança. Então, por exemplo, nesse mês a gente vai trabalhar a virtude da paciência. Só que em casa, ela não vê essa virtude sendo exercida.
Não adianta.
Então, não adianta. Ela tá ouvindo uma coisa na escola, boa até, só que em casa ela não tá tendo essa ressonância. Então, o que que esses colégios que a gente chama de educação personalizada, né? Porque trabalham as 5 dimensões da criança.
Quais seriam, Lê?
A dimensão volitiva, que é a educação da vontade. A dimensão física, que é toda a parte de desenvolvimento de habilidades motoras e tudo mais. A dimensão intelectual, ou seja, a capacidade que essa criança tem de aprender. O desejo que ela tem por conhecimento. O desenvolvimento socioafetivo, então a capacidade que a criança tem de fazer amigos,
uhum,
né, de servir o outro, de estar no mundo, em sociedade. E o quinto, transcendente, que aqui entra a religião, muitas vezes, eu não tenho uma religião, mas eu sou uma pessoa que me preocupo com valores, me preocupo, eu sei, eu posso até ser ateu, mas eu quero deixar uma marca positiva no mundo, eu quero deixar um legado, isso também é transcendente, vai para além da matéria, entende?
E tudo isso vocês aplicam na escola?
Tudo isso é aplicado na escola, e aí nessa formação, todas essas escolas têm formação de pais, então eu vou em algumas escolas para dar essas formações.
Ai, que maravilha.
Sobre virtudes, sobre telas, sobre geração ansiosa e tudo isso, né?
Maravilha.
Agora, o ponto é, por que que nós deveríamos ensinar os nossos filhos? Porque quando a gente pensa em inteligência artificial, olha só o momento que a gente está vivendo. No Fórum Econômico Mundial, saiu um artigo resumindo o fórum, as discussões das principais lideranças do mundo. E o que eles falaram foi o seguinte: com a inteligência artificial, nós precisamos ser cada vez mais humanos. E os líderes do futuro precisarão desenvolver habilidades do coração.
Olha só.
Porque a técnica, o robô vai dar, a inteligência artificial vai dar.
Tem um lugar do humano que é sagrado, que inteligência artificial
nenhuma
pode nem chegar perto, na minha opinião. Você concorda?
O Papa, na última encíclica que saiu agora, dia 15, né, de maio, ele fala o seguinte: a inteligência artificial, ela não se relaciona, ela não sente dor, ela não sente saudade, ela não ama, ela não tem função moral, ela não sabe o que é bem, o que é bom, o que é mal, ela não sofre as consequências de uma escolha. Isso é profundamente humano. Então, muitas vezes a gente se preocupa, vou dar ao meu filho a melhor faculdade.
O que que é a melhor faculdade, não é?
Hoje, em termos de inteligência artificial, a gente deveria estar olhando para faculdades que formam, ensinam comunicação, ensinam os filhos a se comunicarem bem, os alunos a se comunicarem bem, a olharem nos olhos do outro, a terem empatia, a se colocarem no lugar do outro.
Isso vai fazer a diferença.
A terem flexibilidade, entende? Então, mudou. As virtudes, elas podem ser chamadas do que o mercado chama de soft skill, que são essas habilidades, essas competências que não são técnicas.
Uhum.
E hoje ninguém fala disso.
O que você está falando, que você está trazendo aqui, é uma questão muito importante, que as virtudes podem ser desenvolvidas ao longo da vida.
Sim.
Né? Mesmo na fase adulta.
Mesmo na fase adulta.
Não passa pelo caráter, assim.
É a formação. Quando a gente forma as virtudes, quando a gente desenvolve as virtudes, eu estou orientando o meu caráter para o bem. Então, eu estou formando o meu caráter para o bem. Então, é claro, quando a gente pensa, por exemplo, nos temperamentos, a gente sabe, a gente que é mãe de mais de um filho, você olha e fala, meu Deus do céu, tô fazendo tudo igual e veio muito diferente. Porque, claro, existe a personalidade, o temperamento daquela criança. Então, existem temperamentos, existem crianças que você percebe que elas são mais pacientes por natureza.
Sim. Existem questão singular que a gente não pode, tem que levar muito em consideração.
Existem pessoas que são líderes natos. Mas o que que nós, pais e mães, temos que fazer? Conhecer muito bem os nossos filhos e ajudá-los a desenvolver as suas potências e a neutralizar aquilo que são defeitos que podem prejudicá-los.
Sim.
Não é negar o defeito, não é isso. Né? Eu não vou negar que eu tenho
uma
preguiça.
Dificuldade, não é? Uma dificuldade não precisa ser bem trabalhada.
Exatamente.
Mas nem defeito seria.
Eu não vou negar. O que a gente não pode é negar o vício. O vício, ele existe.
Tá.
Entende? Eu não posso negar que eu sinto inveja.
Óbvio, faz parte da vida.
Mas o que eu tenho que fazer é ordenar esse sentimento.
Sim.
E aí, o adulto, ele precisa olhar pra ele e ele saber se ordenar o sentimento que tá dentro dele. E, portanto, ensinar o seu filho a fazer a mesma coisa.
Sim.
Né? Então, seu filho chega em casa e muito bravo, muito nervoso com um amigo. E aí você começa a conversar com ele, entender a origem dessa raiva. E aí quando você vê, você percebe que seu filho tá com inveja daquele amigo. E isso gerou uma raiva nele. Mas o sentimento de base é inveja. O que que você, como pai, tem que fazer? Se espantar? Nossa, meu filho... Não, isso é parte do ser humano. O que você, como pai, tem que fazer? Nomear. Filho, olha só, o que você está sentindo tem um nome, se chama inveja. Esse sentimento é um sentimento humano, mas o certo é a gente olhar para esta pessoa e pensar, poxa, que legal, ela conquistou isso, e se alegrar com isso. Vamos fazer o seguinte, vamos rezar pro Papai do Céu por essa pessoa, por essa conquista que ele teve, e vamos pedir pro Papai do Céu, dá pra gente condição da gente ser um pouquinho, se inspirar nessa pessoa e buscar isso que ela tem, que a gente tá gostando tanto que ela tem. acabou. Exato. Você reordenou aquele sentimento.
Sem buscar ser aquela pessoa, mas se comparando consigo mesmo enquanto uma pessoa melhor, numa evolução interior.
Buscando a sua melhor potência. A sua melhor versão.
Perfeito, perfeito. Letícia, você também traz a ideia de que as paixões são alimentadas por vícios que fazem parte da nossa estrutura e todos nós nascemos com essas inclinações chamadas de 7 pecados capitais.
Uhum.
Quais seriam esses 7 pecados capitais aqui que você pode nos trazer?
Os 7 pecados são soberba, orgulho, que é o orgulho, né, e a vaidade, avareza, inveja, ira, luxúria, gula e preguiça, tá? Para todos esses 7 pecados, você tem virtudes que neutralizam esses pecados. Então, por exemplo, luxúria e gula, que são os vícios dos prazeres, né? Então, luxúria, o sexo desenfreado, e a gula, bebida, comida, tudo desenfreado. Você tem a temperança. O que é a temperança? É a virtude do equilíbrio. E você ensina a criança desde muito pequenininha. Uhum. Porque pensa assim, ó, uma criança que come só o que gosta. O que que você tá ensinando pra essa criança? Que ela vai viver só na clave do prazer. Porque ela só come aquilo que ela gosta. Então você tá ensinando pra ela que o bem maior é esse prazer sensível. Quando você ensina uma criança a não comer só o que ela gosta, mas o que faz bem pra saúde dela...
Isso faz toda a diferença.
Qual a mensagem que você tá ensinando pra ela? Olha só, a gente não vive só de prazer. A gente vive também pensando em bens mais árduos, que são mais duradouros, como a saúde. Então você vai comer o brócolis, você vai comer alface, mesmo não gostando. O que que você faz com essa criança? Quando ela chegar na adolescência, ela estiver numa festa e oferecerem pra ela uma maconha, oferecerem pra ela um álcool e tudo mais, que vai dar um prazer momentâneo pra ela, ela vai se lembrar que existe um bem maior, que é a saúde dela.
Exatamente. Euforia, entende? Não é felicidade.
Não é felicidade. Então você vai educando seu filho na temperança desde sempre. Quando você fala pra ele, olha, agora é hora de parar de brincar. Pra tomar o banho, então você precisa recolher os seus brinquedos, isso com 3 aninhos de idade, ele vai chorar. Por que que ele vai chorar? Por que que ele vai fazer manha? Porque ele quer continuar alongando aquele prazer que ele tá sentindo naquela brincadeira. E o que que você, como adulto, racional e maduro, faz? Acolhe, meu filho, olha só, valida, eu sei que você gostaria de ficar brincando, mas agora é hora de tomar banho. A mamãe vai te ajudar a guardar os brinquedos. Você vai lá. Eu até cantava uma música de guardar os brinquedos para os meus filhos, que eles lembram até hoje. Estão adolescentes e lembram da musiquinha. Guarda junto, que você tem que ensinar. A criança não nasceu sabendo guardar os brinquedos. E você leva ela para o banho. Você está ensinando aqui temperança e você está ensinando a virtude da obediência. Porque a gente fala, essa geração é muito desobediente. Sim, porque você manda tomar banho e eles não vão. O que que você faz? Pega o celular, vai trabalhar, vai responder um e-mail, vai qualquer coisa. E ele te desobedeceu e você validou a desobediência.
Exatamente.
Se você deu um comando pro seu filho pequeno, faça ele cumprir. Nem que você tenha que pegar pela mão e levar, ligar o chuveiro, colocar a criança lá de baixo. Mas ela tem que entender, quando a minha mãe e meu pai dão uma ordem, eu tenho que obedecer.
Exato.
Né? Então, o desenvolvimento das virtudes, eles acontecem, eles devem acontecer como maneira não de abafar os vícios.
Mas saber lidar com
porque
eles,
porque isso,
né,
vai levar eles pra terapia, se você ficar abafando os vícios. Você sabe muito melhor do que eu. Mas você precisa ordenar esse vício.
Entendi.
Eu não nego, eu acolho e reordeno.
E ressignifico.
Ressignifico, perfeito. Exatamente.
E me fala uma coisa, uma questão aqui. A gratidão, a coragem, o perdão, ele pode ser considerado uma virtude?
Sim, sim. Existem 4 virtudes humanas...
Explica um pouquinho melhor pra gente entender.
Existem 4 virtudes humanas, que são as virtudes do nosso coração, também chamadas, São Tomás de Aquino chamava virtude cardial do coração. E essas 4 virtudes humanas, somada à ordem, que é a estaca, né? A ordem deveria ser a primeira virtude que a gente ensina para as crianças, porque ela é como uma estaca de uma construção. Sem a ordem, nada para em pé. E essas virtudes, elas têm frutos, filhas. Alguns autores chamam de frutos, outros chamam de filhas, outros chamam de virtudes auxiliares, que são todas essas que você falou. Então, as 4 virtudes humanas são fortaleza, a primeira. Uhum. O que que é fortaleza? Fortaleza é a capacidade de sofrer algo momentaneamente em vista de um bem maior.
Entendi.
Então pensa assim, eu vou pra academia. Vou dar o meu exemplo. Eu odeio academia. Detesto. Mas eu sei que é importante pra minha saúde. Meu médico falou, olha, é saúde, é remédio. Academia é remédio. Portanto,
nem que seja massa,
academia.
Tem que tomar.
Exatamente. O que você tá fazendo ali? Você tá suportando, literalmente, a dor muscular. Você tá suportando o cansaço em vista de algo maior que a sua saúde, o seu equilíbrio emocional e tudo mais. Né? Então, quando você passa por um luto, por exemplo, você desenvolve fortaleza por quê? Porque você sabe que aquelas lágrimas, elas são necessárias, aquele sofrimento, ele é importante...
Pra não adoecer.
Pra não adoecer. É. Então, a fortaleza é a capacidade de padecer um sofrimento visando um bem maior. Quanto mais a gente vive na sociedade do bem-estar, menos a gente é forte. Mais fraco a gente é. Porque a gente não consegue aceitar um sofrimento.
Exato.
A gente nega o sofrimento. Nessa sociedade da alta performance, só tem valor.
Não, das medicações de uma forma banal.
Banal,
né?
Remédio pra dormir, remédio pra acordar.
Exatamente.
Né? Então, assim,
você não pode sofrer.
Não tenho foco e não tenho atenção.
Você vive anestesiado.
Não tenho foco e não tenho atenção. Então, toma um psicoestimulante. Né? Não, em vez de eu... Calma. O que eu posso fazer pra me organizar melhor? Eu não sou contra a medicação, muito pelo contrário. Eu acho que precisa medicar.
Só quando necessário.
Só que eu acho que para além da medicação, é preciso mudar hábitos.
Totalmente, 100% concordo.
Né? Então, quando você ensina o seu filho a virtude da fortaleza, você está ensinando isso para ele. Filho, olha só, existe um sofrimento que faz parte da nossa natureza humana, mas a gente consegue passar por ele de uma maneira equilibrada. Né? Depois você tem a temperança, que eu comentei com você, que é a questão do equilíbrio. Você tem a justiça. Olha, se as escolas trabalhassem a virtude da justiça...
Não ia ter mais bullying.
Não ia ter bullying.
Não ia ter bullying, mas...
Porque o que é a virtude da justiça? É você olhar para o outro com dignidade.
Respeitando
este ser humano,
né,
ele tem uma dignidade que é ontológica. Isso é antropologia, filosofia pura. Eu não tô falando de religião aqui. O ser humano, ele tem uma dignidade ontológica do próprio ser. Então, eu não tenho direito de tirar sarro de você. Eu não tenho direito de falar mal de você. Porque quando eu falo mal de você, eu estou sendo injusto. Porque quando eu falo mal de você pelas suas costas, eu não estou dando a você o direito de se defender, de colocar o seu ponto de vista.
É covardia, inclusive, né?
Então, a fofoca é uma injustiça. E isso vale para nós adultos também, porque a gente adora. A gente fala assim, né... Eu não sei, a escola chama a gente pra falar que o nosso filho tá lá zoando, falando mal do amiguinho. Aí você fala assim, nossa, mas eu não sei onde ele aprendeu. Sabe onde ele aprendeu? Quando você saiu no domingo, no almoço, na casa da sua sogra, e ele tava sentado lá atrás, e você tava com seu marido falando mal da cunhada, falando mal da sogra. Nossa, mas ali que ele aprendeu, no trajeto da casa da sogra pra sua casa.
Exatamente, perfeito, né? perfeito.
Depois você tem a prudência, que é... A capacidade de tomar boas decisões, né? A capacidade de analisar uma situação e tomar a melhor decisão no melhor tempo, na melhor forma, né? Então, ela é uma virtude mais refinada, eu diria assim. Então, você precisa ensinar o seu filho, ajudá-lo a desenvolver todas essas outras virtudes para que ele adquira prudência. Para que ele não tome uma decisão, por exemplo, baseada numa dor. Para que ele não tome uma decisão baseada num impulso.
Ou somente benefício próprio.
Em benefício próprio. Né? Então, quando você desenvolve essas cinco virtudes, né, as quatro humanas mais a ordem, você está educando seu filho para o bem, para fazer a diferença positiva no mundo. E aí vem essas virtudes todas filhas. Né? A gratidão, a paciência.
O perdão.
O perdão. Todas essas virtudes, elas vêm como frutos dessas virtudes mães.
A poder ouvir alguém, né?
Exatamente.
As pessoas com atenção. Agradecer sinceramente. Controlar um impulso agressivo. Pedir desculpas. Ter essa humildade, né?
Hoje o que a gente mais vê nos colégios, né? São crianças laudadas. Então, o que acontece?
Rótulos,
meu filho,
né?
Exato. Então, assim, o meu filho, ele tem uma dificuldade de foco, TDAH. O meu filho tem uma dificuldade de socialização, TEA nível 1. O meu filho... Então, assim, eu vou o tempo inteiro buscando justificativas...
Pra desresponsabilizar, né?
É isso que eu não sou... De novo, existem sim crianças doentes, adolescentes doentes, com questões neurológicas,
tá
tudo certo.
A gente tá falando de uma forma banal.
O que eu estou falando é com o seguinte... eu também vejo um movimento de pais e mães que visam laudar os filhos para justificar a sua incapacidade de educar, Andréia.
Isso, é isso que a gente está falando, é disso que se trata.
Existe isso, sim, e isso precisa ser combatido.
Dá
e as
menos
escolas,
trabalho, né?
Porque você justifica o meu filho, por que meu filho não controla o impulso? Porque ele tem TDAH. Então ele bate no amigo, ele fala alto com o professor, ele é desorganizado porque ele tem TDAH. E aí a escola tem que aceitar ele do jeito que ele é, você entende? Uhum. Então você tá terceirizando pro laudo e para a escola. E a escola que se vire para lidar com isso.
Exatamente.
Veja, é claro que a gente tem que... sim, respeitar a diversidade. Então, claro que tem criança com autismo, sim. É claro que tem criança com TDAH severo, sim.
Mas não é disso que a gente está falando.
Mas o que eu estou dizendo é, não é... como que de uma geração para outra existe uma epidemia de TDAH? Existe uma epidemia de autismo nível 1? Como
assim?
Também
com essa infodemia, esse excesso de informações por todos
os
lados, com as redes sociais que as crianças e os jovens recebem, fica difícil, né?
Andréia, a causa disso volta no começo da nossa conversa. Para e pensa assim, ó. Crianças que estão o tempo inteiro em tela, elas estão hiperestimuladas. Então, elas vão ter sintomas de TDAH.
Com certeza.
Não significa que elas tenham TDAH. Tira a tela. Coloca 15 minutos de leitura diária. Ai, meu filho não gosta de ler. Mas a gente
Como
não faz
assim?
Só o que gosta na vida. A gente faz o que precisa ser feito. Então, assim, põe o seu filho 15 minutos de leitura diária. 15 minutos. Ou fala assim, ó. Por dia você vai ler 10 páginas de um livro.
E algum assunto que interessa.
Exato. Senta a família toda. Você senta com seu livro. O seu filho senta com o livro dele. Sentem juntos. Leia 15 minutos. Sabe quais virtudes você vai estar desenvolvendo ali? Fortaleza. Porque é a capacidade que a criança tem de permanecer naquela tarefa que causa um sofrimento para ele, porque ele preferia estar no videogame. Não causa um prazer de primeiro momento, visando o desenvolvimento de uma habilidade que é a leitura. Então você está desenvolvendo fortaleza, você está desenvolvendo paciência e perseverança, que são filhas da fortaleza.
Renúncia, está renunciando.
Exatamente.
Algo que dá muito prazer.
Resiliência, tudo isso. Então, tira a tela do seu filho, coloca leitura diária, deixa ele brincar ao ar livre, aproveita que você está aqui no clube, deixa ele no parquinho, mas fica numa distância. Não interfere. Você viu que ele tá brigando com um amigo ali na fila? Observa. Claro, se você vê que vai sair na mão, você interfere. Mas assim, deixa ele resolver. Deixa ele desenvolver essa habilidade. Né? Fica mais de longe. E faça refeições em família.
Isso.
Sente a mesa com seus filhos. Converse, conte como foi.
Isso
ele diz, mas eu pergunto como foi na escola. Ele fala, foi tudo bem. Conte você sua história de como foi seu dia. Que você atendeu um cliente, que você superou um desafio, que você conquistou alguma coisa. Conte histórias da época, da sua infância. Você vai ver que ele vai, aos poucos, começar a falar. Porque ele percebe que tem um ambiente de diálogo em casa, um ambiente de escuta, que os pais querem ouvi-lo.
Isso implica também no desejo dos pais, na insistência.
Sim.
Né? Não é na primeira vez que você fica frustrado porque o filho foi monossilábico, né?
Não,
é uma construção.
É uma construção. É. O primeiro almoço pode ser um desastre, mas tá tudo bem.
Faz parte, faz parte.
As pessoas param pra pensar quais são os valores da minha família. Lá em casa nós temos, nós temos três valores que são inegociáveis. E tudo que a gente faz com relação à educação dos meninos, a gente pensa, está de acordo com esses três valores?
Quais são?
Fé, é um valor inegociável. Verdade, então a gente não tolera mentira. E serviço, atos de serviço. Então nós somos uma família que pratica fé, nós somos uma família que somos honestos uns com os outros. Mesmo quando o que eu tô sentindo é ruim, mas eu vou falar, eu não vou mentir. E nós somos uma família que serve. Uma família que se preocupa com os outros. Entre nós, então lá em casa, os meninos têm cargos. Por mais que eu tenha ajuda, que eu tenha funcionárias trabalhando, eles ajudam. De fim de semana, recolhem o lixo, levam o lixo lá pra baixo.
Isso é super importante. Arrumam.
Eles não são hóspedes. O problema hoje é que os pais tratam os filhos como hóspedes de um hotel. Se tornaram hóspedes. Então, o que acontece? Eles não sabem cozinhar. Eles não limpam os próprios sapatos, né? Por exemplo, lá em casa eles chegam, sapato na lavanderia, não sou eu que vou levar, você que vai levar. Roupa, não tem cesto de roupa suja no banheiro deles. Porque eu quero que eles peguem a roupa e levem no cesto que está na lavanderia. Uhum. A gente precisa dificultar um pouco a vida deles, que é muito fácil.
Certo.
Eles levam, os meus filhos levam quase 40 minutos para chegar na escola, todos os dias. E aí todo mundo fala, você é maluca? Você fica colocando uma escola longe da sua casa. A vida deles já é muito fácil. Tá tudo bem pegar 40 minutos no trânsito, no ar-condicionado, no carro blindado. Gente, tá tudo certo, tá tudo bem. Então, quando a gente percebe isso, começa a refletir, quais são os valores da minha família? Eu parei para pensar quais são os valores da minha família? E se eu não parei, chama seu marido, senta. Quais são os valores que nós queremos passar para os nossos filhos que são inegociáveis? E age em consequência desses valores.
E essa conversa deve ser contínua, né?
Contínua.
Vocês podem incluir novos valores.
Exato.
Né? Então, isso une o casal, inclusive.
Une o casal. E claro, não existe família Doriana. Eu estava comentando existe. Com você nos bastidores. Pode. Hoje mesmo, no café da manhã, a gente teve uma discussão ali com um dos nossos filhos. Normal, acontece, né? Não existe isso. Mas quando você... Não existe... Não vou, não grito, né? Não...
Somos humanos, os nossos filhos, crianças, nos levam à loucura.
Falhamos, mas quando você tem os valores bem estabelecidos, você tem um caminho. Então é como o Waze, tipo, você gritou naquele dia, você não teve paciência, você de repente não teve a dedicação que você deveria ter naquela refeição, mas você sabe o caminho. Então o que você faz? Igual o Waze, você recalcula a rota. E você volta pro caminho, nossa, hoje...
Volta pro trilho, né, descarrilha,
hoje,
mas vamos
hoje
lá,
eu fui
trilho.
Muito impaciente com meu filho, amanhã serei melhor.
Maravilha.
Volto pro caminho, né.
E Letícia, me conta, qual foi a virtude mais difícil de desenvolver na sua própria vida?
Nossa, essa pergunta é matadora.
Eu não... te conheço há alguns anos, eu sei de algumas.
Eu acho que a fortaleza... Quem me olha assim, né, fala, nossa, ela é muito aguerrida, ela vai, ela faz, né, escritora, comunicadora, tá, uma mulher da ação. Mas essa, por trás dessa ação, existe dúvida, existe sofrimento, existe tudo que é próprio do humano.
Mas é humano, né?
É, mas assim, aceitar as minhas próprias limitações, aceitar as minhas imperfeições, né, aceitar que eu vou cair, aceitar minhas ansiedades, aceitar tudo isso... Foi e é um processo contínuo na minha vida. Isso tem a ver com a virtude da fortaleza.
Sim.
Que é essa capacidade de passar por essas situações que te causam certa angústia de uma maneira mais serena.
E muitas vezes a vida nos impõe.
A vida
nos
impõe.
Do nada vem uma puxada de tapete da vida e aí?
Exatamente. Então essa virtude eu acho que é uma virtude calcanhar de Aquiles, digamos.
Entendi.
Assim.
E existe alguma história que marcou você profundamente nessa questão de como você conseguiu desenvolver essa virtude da fortaleza, se você quiser testemunhar aqui?
Sim, claro. Eu acho que algumas coisas aconteceram na minha vida e que me fizeram perceber que o ser humano é muito abençoado por Deus no sentido de ter essas inclinações para o bem, né? Então existem dois episódios na minha vida em que eu realmente precisei ter essas virtudes bem desenvolvidas. Um foi quando eu perdi a visão do olho direito, né? Que eu fui fechar uma janela, você acompanhou muito bem essa história. Fui fechar uma janela, a janela explodiu em mim e eu perdi a visão do olho direito. E a segunda coisa que você também acompanhou foi quando o meu filho mais novo foi diagnosticado com uma doença neurológica muito grave, né? Com 8 meses de vida e assim, era pra ele estar numa cadeira de rodas e graças a Deus hoje ele é uma criança super saudável.
Mas Deus fez a parte dele, mas a gente fez com você também, vocês fizeram de vocês enquanto pais, né?
Exato, então pais muito atentos que perceberam que algo não estava bom muito rapidamente.
Sim.
E buscamos o melhor tratamento para ele, e hoje ele tá muito bem. Mas nesses dois momentos, eu acho que a vida exigiu de mim uma aceitação das minhas limitações também de lidar com essas situações. Então foram momentos em que eu precisei acolher as minhas fragilidades, em que eu precisei desenvolver muito a virtude da fé, né? Ter
mas
esse olhar muito pro
teve,
céu.
Né?
Mas entendendo também que as coisas levavam um tempo pra se resolver. Que eu acho que isso é muito difícil pra mim. Aceitar que as coisas, elas têm um tempo. Não é que assim, ah, tudo bem, tenho fé, então tá tudo bem. não, eu vou sofrer com isso. E tá tudo bem sofrer. Uhum. Né? Então, esses dois episódios foram episódios que me ensinaram demais. E que eu acho que, até hoje, quando eu me vejo diante de uma situação muito difícil, eu penso, não, eu passei por aquilo.
Tá tudo certo.
Então tá tudo certo, eu dou conta.
Tô vacinada. E se você pudesse deixar uma mensagem para alguém emocionalmente exausto hoje, da vida, do cansaço, das puxadas de tapete, o que você diria para essa pessoa?
Eu diria o seguinte, primeira coisa, acolha-se, respira, sabe, fecha os seus olhos, se acolha e se aceite, né, aceite que o sofrimento faz parte da vida, né, entenda isso que tá te acontecendo, não no lugar de vítima. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa...
Isso é fundamental.
É sair desse lugar de vítima, do tipo, tudo de errado acontece comigo, as pessoas não vejam quanto eu tô, não veem quanto eu tô sofrendo e tudo mais. Então, assim, sair desse lugar de vítima e ir pra um lugar de protagonista. E como é que você faz essa mudança, ao meu ver? Você acolhe o que você tá sentindo, se olha no espelho e fala, não... Se eu tô passando por isso, é porque eu dou conta, né? E coloque os meios pra resolver aquela situação. Uhum. Então, se você não consegue passar por aquilo sozinho, peça ajuda. Virtude da humildade.
Da humildade.
Humildade. Saber que eu não dou conta de tudo sozinho.
Exatamente.
Peça ajuda pro marido, o marido pra esposa, pra um terapeuta, pra sua melhor amiga. Peça ajuda. Não fique ruminando aquilo sozinho. Eu acho que hoje, nessa
Essa
sociedade...
Essa é uma forma de a gente voltar a ser mais humano também, né?
Nessa sociedade da autossuficiência, pedir ajuda é um sinal de maturidade muito grande.
Exatamente, exatamente. Letícia, eu não tenho palavras para te agradecer por ter nos dado essa oportunidade de engrandecer o nosso conhecimento sobre esse tema tão importante, que é o resgate das virtudes como promoção da saúde mental. Foi um super prazer, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. E muito obrigada a você também, ouvinte, por estar conosco neste momento tão inspirador com a Letícia e que este bate-papo possa fazer alguma diferença em sua vida. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro.
Eu que agradeço, uma alegria
muito
estar
obrigada,
aqui.
Muito obrigada.
Olá, esta é a Rádio Paulistano.